Salve, salve, amigos do Análise Verdão! Tá começando mais um podcast das Palestrinas e hoje para falar também de uma vitória 3-0 em cima do Pinda, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, um campeonato que é super competitivo e foi um jogo difícil, foi um jogo truncado, um jogo complicado. A gente vai falar sobre o que rolou, a gente vai falar sobre isso, né? E foi um 3-0, acho que o Palmeiras feminino e o Palmeiras masculino estão em sintonia, porque ontem o masculino ganhou de 3-0 do São Paulo aí pela Libertadores, e hoje as meninas fizeram a nossa alegria ganhando de 3-0 em cima do Pinda, que é um time jovem aí na modalidade, mas que deu trabalho hoje para as meninas, comandadas pelo técnico Ricardo Belli. E para falar dessa vitória super bacana, eu tô aqui hoje com duas amigas e vou falar para elas darem o bom dia, boa tarde, boa noite delas, começando pela Maga. Maga, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta.
Oi, gente, boa noite, Val, boa noite, Liza. Estamos aqui para falar novamente de mais uma vitória, novamente no Paulista, né? E com felicidade também, né? Porque dois jogos de 3-0 seguido do outro é para deixar o torcedor sorrindo à toa. E apesar de um jogo bem truncado, concentrado ali no meio campo, algumas mudanças foram bem efetivas e fizeram com que a gente consolidasse um placar totalmente a nosso favor. E agora estamos, se eu não me engano, na segunda colocação, com 6 pontos. Muito bem.
É isso aí, algumas mudanças foram importantes. O Ricardo Belli fez o seu laboratório hoje, então a gente vai falar disso. Mas quem também vai bater esse papo com a gente é a minha amiga Liza. Liza, bom dia, boa tarde, boa noite para você.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, meninas, por mais esse podcast. Hoje estamos felizes, né? Após um jogo ontem que testou nosso coração, porque estava todo mundo muito ansioso, muito nervoso. Ganhamos de 3-0 ontem, classificamos, e hoje também, no feminino, ganhamos de 3-0. Lá em Pindamonhangaba, né, lá contra o time do Pinda. Então, hoje mais feliz do que no nosso último podcast que a gente veio falar de derrota. Hoje a gente veio falar de vitória, a gente veio falar de um jogo onde bastante meninas da base jogaram, e isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz, então vamos lá.
E de teste de coração entendo, porque ontem o meu estava a 157 batimentos por minuto durante o jogo contra o São Paulo. Hoje foi um pouco mais tranquilo, né? Não é um jogo que vale classificação, mas foi um jogo importante para conseguir 3 pontos aí nessa briga para a classificação do Campeonato Paulista. Lembrando que essa primeira fase é uma fase de grupos, é uma fase que o time busca somar mais pontos para ficar na melhor colocação e para ver quem vai enfrentar no futuro, aí quando for a fase de mata-mata, né? Mas vamos começar falando, então, da escalação. O Ricardo Belli poupou bastante meninas, né? Foi um time bem diferente do que foi a campo no último sábado, né? Vou falar aqui o nome das meninas, e aí vocês duas podem trazer o ponto de vista de vocês a respeito dessa escalação que o Ricardo Belli propôs no jogo de hoje. Então, começando pela goleira Tati Amaro. Tivemos também a Carol Santos, eu acho que é Carol Santos, Tainara, Camilinha, Rafa, Júlia Bianchi, Catrine, Duda, Otília, Chu e Dandara, comandadas pelo técnico Ricardo Belli. Então, Maga, começando por você, o que você achou dessa escalação? Como você enxergou as escolhas do professor Ricardo Belli para o jogo de hoje?
Bom, eu acho super válido ele querer poupar as meninas por questão de que nós temos um jogo decisivo, e acredito que esse descanso e essa preparação maior seja muito válida para um jogo desses. E eu gostei dos minutos que as meninas vêm recebendo, principalmente as meninas mais novas, que não jogaram muito no decorrer da temporada. Eu acho que a nossa zaga para o jogo de hoje consolidou-se bem ali. A gente não levou muito susto. A Carolzinha, ela conseguiu... eu consegui perceber alguns cortes dela ali dentro da área e eu achei isso super importante, porque ela que não vem somando muitos minutos e entrar assim num jogo e conseguir um bom desempenho é super válido. E por questão também de entrosamento, porque como até então nós estamos jogando dois campeonatos e as meninas não costumam jogar tanto juntas assim, o elenco de hoje, por exemplo, acredito que os jogos ajude a dar um entrosamento maior e talvez seja isso que falte em alguns momentos, por exemplo, no primeiro tempo de hoje. Então, eu acho super válido elas somarem esses minutos juntas para conseguir um desenvolvimento melhor do jogo, conhecendo de forma coletiva e individual umas às outras. E gostei bastante dessa nova composição da zaga. O meio-campo a gente já conhece mais as meninas. E o que hoje a gente sentiu um pouco de falta foi desse poder de criação. Mas tudo bem, eu acho que o Paulista, nesse primeiro momento, serve para isso, para a gente se conhecer melhor e conseguir juntar o elenco com diversas peças diferentes para conseguir acertar esses pontos aos poucos.
Maravilha. E, Lays, eu vou te passar a mesma pergunta a respeito da escalação do Ricardo Belli, que foi algo diferente, foi algo que acho que surpreendeu bastante a gente, porque ele mudou bastante peças. E vou aproveitar e puxar um gancho da fala da Maga, quando ela fala sobre essa questão da preparação do Palmeiras para o próximo jogo contra o Grêmio. Então, eu queria já te passar também a pergunta do por que é importante para o Palmeiras se preparar. Ter esse tempo de descanso também, de repouso das meninas, né? Porque ele poupou algumas delas. Então, eu queria entender com você a respeito disso, a sua opinião a respeito disso.
Val, eu concordo com o que a Maga falou. Gostei também dessa escalação, apesar de ser bastante diferente do que a gente está acostumado. Eu acho que o Paulista, ele dá esse espaço, principalmente agora, nesse primeiro momento, e principalmente em jogos, com times menores, né? O Pinda, por exemplo, é a primeira vez que ele participa de um campeonato licenciado. É o primeiro campeonato, assim, digamos, de verdade do Pinda. Então, eu acho que é mesmo o momento de colocar as meninas mais novas para jogar, no primeiro momento, né, de titular foi só a Carolzinha, mas depois, no decorrer do jogo, no segundo tempo, o Belly colocou, outras meninas também. Então, eu acho que é super importante e eu concordo com a Maga no sentido de colocar elas para jogarem mais juntas, porque apesar delas treinarem sempre, o que dá ritmo mesmo, de verdade, entrosamento, é um jogo, né? Então eu acho super importante, principalmente agora que a gente perdeu a Bia Zanerato e a Rafa, a zagueira, porque é bom a gente conseguir aproveitar todas as nossas peças e é bom que as nossas peças se conheçam para que elas consigam jogar sempre que o Belly precisar delas, né? Então, assim, a gente tem muitas peças boas, mas muitas peças boas que ficam no banco bastante porque a gente criou um elenco titular mais fixo, apesar de sempre estar mudando, apesar do Belly sempre fazer substituições, mas a gente sabe que a base titular é aquela. Então, eu acho bem interessante colocar essas meninas para jogar. E em relação à preparação para o jogo do Grêmio, eu acho que tem dois pontos. Tem o ponto das meninas titulares, que a gente está acostumado a ver no time titular, descansarem, porque é necessário, é um jogo importante que a gente tem no domingo. E é bom que elas estejam descansadas, é bom que ele poupe para evitar lesões em jogadoras importantes, né, para a equipe. E também porque algumas peças que não estavam na escalação do sábado, do primeiro jogo contra o Grêmio, mas que podem ser titulares no próximo domingo, estavam aqui hoje. A gente até falou no podcast da Otília, né, dela entrar como titular, a Dandara, que a gente tem muita vontade de ver como titular. Talvez elas possam ser jogadoras que entrem como titular no jogo de domingo. E é bom que o Belly veja como elas estão jogando, é bom dar tempo de jogo para elas pegarem ritmo também. Então, acho que assim foi uma boa sacada, do professor Ricardo Belly nesses dois pontos, né?
É isso aí. E No primeiro tempo, foi um primeiro tempo com poucas chances criadas, né? Um primeiro tempo bem truncado. Então, eu queria, saber de vocês, começando pela Maga, como vocês enxergaram a postura diante, desse primeiro tempo truncado, desse primeiro tempo difícil, postura do Palmeiras, e como é que foi, as poucas oportunidades criadas pelo Palmeiras, como é que isso se desenvolveu durante essa primeira etapa, Maga?
Eu acredito que nos primeiros minutos eles estavam fazendo uma leitura do adversário maior e acredito que o Palmeiras também podia ter buscado um pouco mais as laterais nessa questão de criação, mas elas sempre iniciavam a jogada ali na zaga procurando espaço e acabavam pelo meio novamente. Eu até vou deixar um elogio aqui para a equipe do Pinda, que por ser uma experiência nova para as meninas, elas se defenderam muito bem, organizaram aquele meio, aquela linha defensiva muito bem, que conseguiu impedir que a nossa infiltração se consolidasse. E eu acredito que o Palmeiras podia ter buscado também um pouco mais daqueles passes verticais para quebrar as linhas das meninas. Mas vale destacar que, mesmo com essas dificuldades, a gente conseguia, de certa forma, chegar, mesmo que a nossa primeira chance veio de uma bola parada, mas é algo que a gente tem que estar revendo, porque não é a primeira vez que a gente encontra dificuldade nesse poder de criação, contra algum adversário aqui no Paulista, porque a gente está vendo que o nível das equipes vem com uma defesa muito consolidada, mas é sobre isso mesmo. E o jogo foi muito truncado, foi muito compactuado ali no meio-campo, então eu acho que as meninas, por exemplo, no primeiro tempo, pode me corrigir, mas no primeiro tempo, se eu não me engano, a Rafa Andrade, ela ficou um pouco mais presa ali na defesa, e acho que elas podiam ficar um pouco mais livres para conseguir auxiliar nessa busca de espaços e o nosso poder de criação conseguir ser mais forte.
Maga, e aproveitando que você falou, né? Queria até falar isso com você. Você falou que o nível de defesa do Campeonato Paulista tá bem colocado, bem postado, tá ajudando bastante. O Campeonato Paulista é um dos mais competitivos no cenário nacional, né? Junto com o Campeonato Brasileiro.
Cara, com certeza, as equipes, elas foram dois jogos, então eu não posso falar isso com tanta convicção. Mas a gente pode perceber, sim, que nos dois jogos as duas equipes conseguiram consolidar a linha defensiva muito bem, conseguiu prender o Palmeiras nesse quesito de poder de criação, que a gente tem boas jogadoras qualificadas para esse tipo de qualidade. Mas a gente not dá para notar muito bem e de forma muito fácil que a organização delas tá muito bem. Inclusive, elas conseguem inserir ali até contra-ataques para tentar chegar no nosso campo defensivo, mas a gente também vem apresentando bom desempenho na defesa e consegue anular esse tipo de lance. Mas eu gosto sempre de elogiar essas equipes porque a gente nota isso e a gente destaca que nossas dificuldades de poder de infiltração sempre na defesa adversária, mas é mérito total das meninas também, que vem se posicionando, se organizando muito bem ali.
E Laysa, para você, como é que foi a postura do Palmeiras nesse primeiro tempo, que foi um primeiro tempo difícil, um primeiro tempo bem truncado?
Val, eu só puxando um ganchinho do que a Maga estava falando, e do que você falou também, né, sobre o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é mesmo um dos campeonatos mais assim disputados nos estaduais. E essas duas equipes que a gente pegou agora nesses dois primeiros jogos, tanto o Taubaté quanto o Pinda, não jogam o Brasileirão, né? Passaram todo o ano se preparando para jogar o Paulistão. E o Palmeiras não. O Palmeiras tinha o foco no Brasileirão no primeiro semestre. E aí, após a pausa para os Jogos Olímpicos, começou a se preparar para o Campeonato Paulista. Então, esses dois times, eles são times que estudaram bastante os adversários no sentido de observar mesmo e de se preparar. E como são equipes que não estavam jogando mesmo, que precisavam ter esse controle maior de jogo, acredito que eles realmente tenham apostado bastante no setor defensivo deles, principalmente com o Palmeiras, né, que tem um ataque que, apesar de perder muitos gols, fez bastante gol no Campeonato Brasileiro. E no primeiro jogo do Pinda, o Pinda pegou o Bragantino, que também tá fazendo bastante gol na Série A2. Então, assim, eu acho que os times realmente se prepararam dessa forma, né? Investindo bastante no setor defensivo deles. Mas agora, falando do Palmeiras, o Palmeiras realmente, tipo, teve a maior posse de bola no primeiro tempo. Apesar disso, teve bastante dificuldade, né, de levar as jogadas do meio-campo até o ataque. O Palmeiras está com essa dificuldade, tanto é que as meninas do ataque foram pouco acionadas no primeiro tempo. O Palmeiras teve maiores chances em bolas paradas, né? Teve falta, teve escanteio, e essas foram as maiores chances do Palmeiras. Também teve uma chance da Otília, que a bola acabou batendo no braço dela, e ela estava assim, frente a frente com o gol, mas aí a bola bateu no braço dela e subiu, então ela não conseguiu finalizar. Então, assim, o Palmeiras construiu poucas chances, mas o Pinda também. Então, assim, foi um primeiro tempo até que equilibrado para as duas equipes, foi bastante truncado. Foi, assim, um jogo que, como a Maga disse, se concentrou muito ali no meio-campo, porque as equipes não conseguiam levar a bola até o ataque. Então foi assim, um primeiro tempo sem muitas chances, sem muita criação. Eu acreditava que seria diferente, eu achei que seria mais fácil para o Palmeiras, principalmente por isso, pelo Palmeiras estar jogando mais, enfim, mais que o Pinda. Mas não, foi um jogo bastante equilibrado, assim. Inclusive, o que é um ponto muito positivo para a equipe do Pinda, né? Que está fazendo um primeiro campeonato e que precisa mesmo conseguir se segurar, assim, e fazer esse tipo de jogo mesmo. Mas agora para o Palmeiras, que tinha um ataque tão efetivo, principalmente no primeiro semestre, né? Achei que seria um pouco mais fácil, mas acho que é bastante também mérito do Pinda, que soube se defender muito bem.
Laís, aproveitando que você falou, queria até trazer essa questão para nossa pauta, e aí depois eu vou passar para a Maga também, mas já que você já estava com a palavra, queria trazer para você. A gente fala desse ataque do Palmeiras que foi super efetivo, principalmente aí no primeiro semestre, nessa primeira leva de jogos. A gente tinha a Bia, né? A gente tinha um diferencial, querendo ou não, e é um assunto que a gente já vem pautando há algum tempo. E a gente enxerga assim que o Palmeiras tem como se reestruturar criativamente e ofensivamente, mesmo sem a peça principal, só precisa ter um pouco desse tempo, precisa ter um pouco dessa experiência, dessa maturidade, principalmente outras jogadoras que vão entrar no lugar para ser essa referência, como a Bia era, né? Mas essa falta de efetividade pode prejudicar um pouco o time do Palmeiras, né? Principalmente no domingo, que a gente tem um jogo que é decisivo, e eu imagino que vai ser um jogo tão difícil e tão truncado quanto foi o jogo de hoje contra o Pinda, né? Como que você enxerga essa prospecção para domingo?
Eu concordo muito com você, Val. Acho que é compreensível esse momento que o Palmeiras vive de estar conseguindo, estar tendo essa dificuldade de chegar no ataque, essa dificuldade de finalização, porque assim, meu, não é pouca coisa, não é pouca diferença ter Bia Zanerato e perder Bia Zanerato. A diferença que ela faz no time é muito grande e a gente sabia disso. Eu acho que depois que a gente perde uma jogadora como a Bia, que é uma jogadora que joga bem aonde quer que ela esteja ali, sendo voltando para buscar a bola mais atrás e levar a bola até o ataque, ou então para ficar ali na frente, a bola chegou, enfiar no gol, a Bia faz muita diferença. E o Palmeiras está se readaptando, né? O Palmeiras está tentando encontrar uma outra forma de ser efetivo. O Palmeiras principalmente hoje, usou e abusou, né, das bolas paradas. E isso é um ponto forte do Palmeiras desde lá do Brasileirão, no primeiro semestre, na primeira fase do Brasileirão. Sempre foi um recurso positivo do Palmeiras. E agora o Palmeiras está utilizando bastante disso. É, continua, né? Mas assim, o que você falou sobre o jogo contra o Grêmio é muito verdade. Porque no Paulista a gente tem um prazo, né, para isso. São pontos corridos, a gente conseguiu ganhar as duas partidas que a gente jogou, apesar de ter tido essa dificuldade de finalização. Hoje a gente fez 3-0. Então, assim, o Palmeiras não tá ruim, mas falta efetividade, né? E contra o Grêmio, é assim, é literalmente o vai ou racha. É o jogo que a gente tem para continuar no Brasileirão. Não pode vacilar e depois correr atrás porque não tem mais. É um jogo que se a gente perder, a gente tá fora. Então o Palmeiras realmente vai precisar caprichar e calibrar o pé das meninas no restante dessa semana, porque a gente perdeu o primeiro jogo. As meninas, as gurias gremistas, vêm com a vantagem, vão provavelmente ali tentar buscar mais um gol e se fechar, ou então já entrar meio fechado, porque no Allianz Parque elas sabem que o Palmeiras joga muito bem, então assim, vão querer, vão valorizar a vantagem que elas têm e não vai ser fácil para o Palmeiras. Então, assim, é realmente um ponto que o Palmeiras precisa caprichar, porque fazendo gol é a única forma que a gente tem de passar do Grêmio no domingo.
E vai ser um jogo difícil, né? O Grêmio vai vir preparado, né, para isso. É uma equipe forte, é uma equipe que estudou bastante o time do Palmeiras. E eu vou passar para a Maga essa questão, inclusive, como que você enxerga e como que está a sua prospecção para esse jogo em relação a essa questão de finalização, Maga?
Eu acho que essa questão de finalização com certeza tem que ser trabalhada, porque é um fator que vai ser muito decisivo nesse jogo de volta. As meninas não podem perder qualquer golzinho, qualquer brecha que elas cederem ali no campo defensivo, porque a gente precisa marcar, porque, como a Laysa citou, é o nosso último jogo, e não vai ter um espaço, um tempo depois para buscar esse resultado de volta. E assim, eu acredito que esses fatos que vêm acontecendo nesses últimos jogos, dessa defesa mais fechada adversária, sirva até de estudo, porque se a gente tomar um gol nesse jogo, as meninas com certeza vão se fechar com um placar melhor para elas, e já que a gente vem apresentando um pouco mais de dificuldade de conseguir trabalhar nesses espaços mais fechados, já que elas não cedem qualquer chance da gente conseguir infiltrar de uma maneira mais fácil, como era nos jogos anteriores, antes da gente pe perder esse poder, né? Via Zanerato. Eu acredito que a finalização seja um fator muito decisivo, sim. E principalmente, talvez, quem sabe, mas eu acredito que também seja as bolas paradas. Mas é questão de aperfeiçoamento isso aí. Com certeza a gente perde uma qualidade individual imensa nesse poder de criação e de finalização, mas com um pouco mais de aperfeiçoamento ali na frente, a gente consiga sim abrir um placar e, quem sabe, conseguir encaixar mais gols. Mas é natural um atacante perder gols, é natural. A gente nem sempre vai conseguir converter todas as chances. Porém, eu acho que mesmo que seja natural, essa naturalidade toda não possa se tornar algo muito grande. Não deve ser muitas chances perdidas. A gente tem que buscar aperfeiçoar cada peça que a gente tem ali ofensivamente, porque vai ser um fator muito decisivo e importante para a gente conseguir essa classificação.
Ô, Val, só falando uma coisinha, que eu acho que é uma vantagem que a gente tem que falar, que além desse jogo hoje, entre os dois jogos, que eu acredito que seja uma vantagem, porque o Belly consegue observar o time e tal, o Grêmio perdeu uma peça muito importante da equipe deles, que está suspensa por cartão, que é a Rafa Leves, que é uma jogadora que faz assim total diferença no meio-campo do Grêmio, que inclusive fez um dos gols do Grêmio no sábado, no último jogo, que foi aquele gol de falta. Então, o Grêmio ainda tem um timaço, né? Tem a Laís, Estevão no ataque, tem a Nathani, mas no meio-campo, uma peça-chave delas que não vai jogar é a Rafa Leves. Então, assim, eu acho que é até um ponto positivo pra gente. Tipo, pelo menos uma grande peça deles também não vem. Então, o Palmeiras aí tá sentindo essa falta de uma das principais jogadoras, que foi a Bia Sonerato, mas o Grêmio também vai sentir falta de uma das principais jogadoras deles aí no meio-campo.
Excelente notícia, Laysa, porque a Rafa Leves, ela atormentou o palmeirense nesse fim de semana, porque ela fez uma bagunça tremenda ali nas nossas linhas. Então é uma excelente notícia saber que ela não vai poder jogar contra a gente no jogo de volta. E eu acho que tem também, no caso do Palmeiras, o fator campo, né? A gente vai estar jogando no Allianz, com o gramado sintético. Eu acho que isso também tem influência na nossa casa. E em casa a gente conversa, né? Na nossa casa mandamos nós. Então é isso.
Pronto, estou satisfeito.
Todos somos um. Avante, Palestra!
E o melhor é ser campeão.
Vamos falar então um pouquinho a respeito, já que a gente falou das finalizações, do problema de finalização, né? Das atacantes não aparecendo tanto. Os gols saíram na segunda etapa do jogo, mas a gente teve aí um repertório protagonista, que no caso foram as bolas paradas, né? Então eu queria que vocês falassem da importância disso para o Palmeiras, principalmente nesse jogo, que foi um jogo tão difícil.
As bolas paradas, elas são um diferencial enorme que a nossa equipe tem, seja em cobrança de escanteio diretamente ali na área, ou em jogada ensaiada, ou naquelas cobranças de falta mais próximas ao gol, ou não. Acredito que a gente tem uma peça essencial para isso, que a Júlia, ela cobra muito bem, e é um diferencial que a gente tem. A gente precisa sempre estar aproveitando disso, porque num jogo mais difícil, como a gente pôde perceber no primeiro tempo hoje, a gente consegue um diferencial enorme, porque as primeiras chances vieram de bolas paradas e os primeiros gols também. Se eu não me engano, foi com a Catrine cobrando o escanteio, eu não sei se eu tô correta, e o segundo foi com a Júlia, ela cobrou uma falta um pouco mais afastado ali da área, mas cobrou muito bem, sobrando os pés da Rafa Andrade. E eu acredito que esse é um diferencial nosso, então a gente precisa aproveitar isso sempre, porque a gente consegue sempre converter uma chance assim, de forma muito efetiva e com muita qualidade. Então a gente tem que aproveitar bastante qualquer chance que vier em alguma cobrança de falta, em algum escanteio, porque pode ser também um fator decisivo e é uma coisa que a gente sabe lidar muito bem. Então, eu gosto de falar que a gente tem esse repertório nessa cobrança de falta ou de escanteio, porque a gente consegue lembrar dos gols na primeira fase do Brasileirão. Alguns também vieram de falta, de cobrança de escanteio, e isso é algo muito bom. Eu acho que essa consolidação desse tipo de bola pra gente é um ponto muito positivo. Então, quanto mais a gente trabalhar isso e conseguir deixar ele mais presente em todos os jogos, pode ser algo muito bom pra gente.
Laysa, e pra você, como você enxergou esse recurso hoje no jogo do Palmeiras?
Acho que foi, assim, a bola parada. Hoje foi o recurso do jogo, né? As principais chances do Palmeiras saíram mesmo de bola parada, tanto no primeiro tempo, quando o Palmeiras não conseguiu fazer os gols, e no segundo tempo, né, que dois dos três gols saíram aí de bola parada. Tem gente que fala, né, que isso de bola parada não é repertório, não é recurso, mas eu discordo. Eu acho que é recurso sim, que é um recurso muito importante, inclusive, na equipe do Palmeiras. O Palmeiras, como a Maga falou, tem a Júlia Bianchi, que bate muito bem, que cobra muito bem falta, escanteio, enfim. Fora ela, a Catrine também, a Duda Santos também cobra bem, né, essas bolas paradas, inclusive já fez gol de falta, sim, lá no Allianz Parque. Tem jogada ensaiada também delas, de bola parada, de escanteio, cobrado mais curto e tal. Então o Palmeiras sabe bem fazer gol de bola parada. E isso com certeza pode ser um diferencial pra gente, porque a gente sabe que quando tem bola parada pro Palmeiras, independente se é perto, se é mais perto ou mais longe da área, a gente sabe que é uma chance de gol. Então, o Palmeiras tem meninas que cabeceiam bem. A Carol Baiana já fez gol de cabeça, a Agustina já fez gol de cabeça, a Thaís já fez gol de cabeça. Então, as nossas zagueiras, né, que gostam de fazer gols assim, a gente tem meninas que cobram bem. Então, com certeza, é um recurso que a gente tem. É um ponto muito positivo para o Palmeiras, que hoje fez total diferença no jogo e que pode fazer total diferença também contra o Grêmio no domingo. Então, eu espero aí que tenha algumas oportunidades de bola parada. E falando de novo da Rafa Leves, que deu trabalho pra gente, ela é a principal batedora pro lado das gremistas de bola parada. Então, assim, perderam no meio campo, também perderam uma batedora. E aí, a gente tem, né, a nossa principal, que é a Júlia Bianchi.
É verdade, tem a Júlia Bianchi, que, como você falou, bate muito bem na bola. A Ari Borges também bate muito bem na bola. E a Duda Santos também tem uma pancada fortíssima. Então, nessa questão de bola parada, acho que o Palmeiras está bem servido aí de jogadoras que podem fazer essa função, né? Agora, falando um pouquinho mais sobre algumas peças que estavam em campo, queria que vocês falassem um pouco da partida da Júlia Bianchi e da Ari Borges, que entrou depois aí no segundo tempo, né? Então, Maga, como que você enxergou a partida delas duas hoje?
Mais uma vez, destacando a partida da Júlia e da Ari também no Campeonato Paulista. A Júlia, ela é uma peça com uma qualidade extrema, tanto nessa questão de batida de falta, de bola parada, nessa finalização de fora da área. E ela é um atleta que ela gosta de atuar de forma livre em campo. E ela consegue variar muito as jogadas do Palmeiras. Porque ela consegue também, além desses lançamentos que a gente percebe nela, ela consegue encontrar esses passes verticais, que consegue romper essa linha defensiva adversária. E eu acho ela uma peça muito importante. Tanto que na nossa primeira partida pelo Campeonato Paulista, quando ela entrou, ela movimentou muito bem. E nesses jogos que a gente não consegue chegar tanto e precisa arriscar mais jogadas, forçar jogadas, a gente tem as duas, por exemplo, que finalizam tão bem de fora da área e ocasionou até um gol no último jogo. E hoje, uma batida de falta dela conseguiu trazer mais uma oportunidade clara que foi convertida. Eu acho ela uma jogadora extremamente boa com essas qualidades individuais. E agora, mais uma vez citando, perdendo a Zanerato, eu acredito que ela seja um nome que consiga influenciar ali nesse meio campo e dar um poder de criação maior para o Palmeiras sem essa peça. E sem contar também que ela já se mostra uma jogadora super experiente, né? Apesar de não ser... De ser nova, ela já tem um repertóriozinho, querendo ou não, em alguns bons times do Campeonato Brasileiro. E a Ari, ela no primeiro jogo do Paulista também entrou super bem. Hoje fez a mesma coisa. Ela chama o jogo pra ela e consegue trabalhar nos espaços do campo de forma muito boa. Ela consegue encontrar eles e chamar a bola para ela e consegue fazer isso de uma forma com que mude o jogo. A gente viu isso hoje de forma clara no primeiro jogo também, que ela mudou o jogo com a entrada, porque ela entrou de forma super intensa e entregou tudo que podia, com vontade mesmo. Então, as duas, hoje sendo destacadas aqui na partida, acredito que seja um diferencial para diversas partidas com essas qualidades dela de influenciar no coletivo, mas também de serem boas no individual.
Laísa, e você, como você enxergou a partida das duas hoje diante do Pinda.
Eu concordo com a Maga. Eu acho que, assim, a Júlia Bianchi, ela realmente é uma das nossas pérolas do Palmeiras. Ela é super novinha, né? Ela tem 24 anos e ela joga muita bola. Ela que foi uma das nossas representantes nas Olimpíadas, né? A que voltou, porque as outras não voltaram. Mas ela é muito boa. E hoje, realmente, ela fez diferença, assim como ela fez diferença no primeiro jogo do Paulista. E ela, com certeza, é uma das nossas principais peças, tanto para o Paulista quanto para o brasileiro, né, no jogo do domingo e, se Deus quiser, nos próximos. Então, ela foi muito bem. A Júlia é uma jogadora que é muito difícil quando a gente vai falar dela e não destaca ela, porque ela é realmente uma jogadora que ela sabe muito bem o que ela faz. Ela, a Maga falou uma coisa que é verdade, ela parece que tem muita experiência, né? Apesar de ser uma jogadora muito nova. Então, realmente, é uma das principais peças do time do Palmeiras. A Ari Borges, hoje, também foi uma peça extremamente importante. E, assim, no último podcast que a gente gravou, né? A gente até tinha falado que ela tinha sido um pouco abaixo. Foi no jogo contra o Grêmio, que ela não apareceu tanto. Hoje, a Ari entrou para fazer bagunça contra o Pinda. Ela entrou nos 19 minutos do segundo tempo. Aos 26, se não me engano, ela fez gol. Então, ela entrou ali movimentando. E engraçado que no primeiro jogo do Paulista foi a Júlia que fez isso, né? Ela entrou e logo já fez gol. Hoje foi a Ari. Ela entrou e fez gol. E a Ari, ela é uma jogadora muito boa também. Eu gosto muito da Ari, sempre falo isso. E hoje no jogo ela entrou e realmente fez diferença ali no meio campo, ela deu uma movimentada. A Ari é uma jogadora com um chute preciso, ela é rápida, então ela é também uma peça muito importante no Palmeiras, que está bem mais tempo que a Júlia no Palmeiras, né? Mas que hoje conseguiu se redimir pelo jogo de domingo que a gente puxou a orelha dela aqui no podcast.
Queria aproveitar para fazer um comentário aqui a respeito da questão da Júlia Bianchi ter ido para as Olimpíadas e ter sido a peça que voltou para nós, né? É bacana você ter citado isso, Laysa, porque hoje no grupo nosso que a gente tem na análise, a gente estava falando do fato da Júlia ter ido para os Jogos Olímpicos e não ter participado do Media Day, não ter tirado a foto lá para sair no campinho do Palmeiras. E aí só tá ela lá, toda diferentona, com o uniforme da foto do brasileiro e todo mundo com o uniforme da foto do paulista. E ficou gritante, a gente até brincou falando que o Ricardo Belli não colocou ela no primeiro jogo para não passar vergonha de deixar o campinho destoante. Mas não é uma corneta, mas Palmeiras, arruma isso aí, pelo amor de Deus, que a gente aqui tem toque, quer ver o negócio certinho. Né, Laysa? A gente falou disso no grupo hoje.
Foi mesmo. E foi engraçado que a gente falou disso do primeiro jogo, né? Que no campinho da escalação apareceu a foto dela. E apareceu a foto dela antiga, como apareceu hoje. Mas aí no primeiro jogo ela vai e faz um gol só porque não tem gif dela, né?
É isso. Fez o gol e não tinha o gif da menina. Então, Palmeiras, vamos procurar o gif. Vamos fazer o GIF da Júlia Bianchi, porque ela merece e ela vai fazer muito gol ainda nesse Paulista. Então é bom ter o GIF da Júlia Bianchi, hein? E agora, falando sobre uma posição que foi super importante no jogo contra o Grêmio, que é a posição de lateral, e é uma posição que hoje não tinha nenhuma de origem, né, nenhuma lateral de origem. Então eu queria que vocês falassem sobre isso e se fez falta ter uma menina que jogasse de fato na lateral, que esteja acostumada a jogar na lateral no jogo de hoje. Eu sei que, gente, não me xinguem, porque eu sei que no time do Palmeiras tem jogadores que são capazes de fazer a função de lateral, né? Mesmo quando não tá a Bruna Calderan. Enfim, tem outras meninas que são muito boas, mas a gente tem uma lateral de origem, às vezes pode dar alguma diferença. Então, eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso. Maga, começando por você.
Eu acredito que essa falta de lateral de ofício não tenha feito tanta falta em alguns jogos, por questão da gente sempre conseguir fazer a Catrinha, a Camilinha, as meninas que conseguem jogar, mesmo não sendo a posição de ofício delas, ali como se conseguiram suprir muito bem a posição. Mas eu acho que o fator para isso não ter se tornado algo tão ruim pro Palmeiras na temporada é porque a gente conseguiu vir jogar. Conseguiu. Não conseguiu. Mas. Não, conseguiu, gente. Mas vinha jogando. É, vem jogando muito com as três zagueiras. E eu acho que. E eu acho ruim quando a gente não joga assim. Primeiro porque eu sou uma defensora, né? De três zagueiras. Mas. Por essa questão mesmo de não ter uma lateral de ofício. Porém, às vezes, quando a gente tem um jogo que a gente precisa trabalhar um pouco ali mais pelas laterais, de uma forma mais ofensiva, porque por mais que as meninas consigam trabalhar assim dessa forma ofensiva bem na maioria dos jogos, a gente vai sentir falta, assim, porque é muito importante ter uma peça ali para não se sentir de uma forma tão comprometida. Mas hoje em si, eu acho que a falta que eu senti mesmo foi trabalhar de forma mais ofensivamente ali com as laterais, porém, de forma mais defensiva, talvez não seja um fator que prejudique tanto a gente hoje. Mas, com certeza, com algum investimento futuro, eu acredito que seja pensado isso e receberia de braços abertos uma lateral de ofício para conseguir complementar o nosso elenco. Eu acho isso super válido. E mesmo que, por exemplo, a Bruna ela faça uma parte defensiva muito bem, a gente consegue complementar esse lateral ali com alguém voltando para trabalhar de uma forma mais junta. Mas eu acho que não é algo que vem prejudicando a gente, não, por essa questão do Belly conseguir colocar a gente de três zagueiras. É, mesmo com alguma meia voltando ali para suprir, mas funcionou super bem. Porém, a gente já testou também jogar com 4 na linha defensiva, que foi no último jogo do campeonato. Mas, como eu já citei, eu defendo muito as três zagueiras, nem só por essa questão de faltar alguma lateral ou não, mas é porque eu gosto mesmo. Mas, com certeza, como eu já citei também, se vier uma, eu recebo de braços abertos.
Olha, eu vou falar pra você. A turma do Análise Verdão aqui é defensor do esquema com três zagueiras, e eu também sou. Laysa, e você, como que você enxerga essa questão toda das laterais no jogo de hoje?
Ô Val, a gente é defensora mesmo, né, disso de três zagueiras, porque nós três aqui, a Maga, você, eu também sou, a Júlia também já falou, né, em live com a gente, que ela também defende, então aqui a gente gosta disso de três zagueiras. Mas falando das laterais, assim, no Palmeiras, lateral de ofício mesmo, nós temos Bruna Calderan e a Evelyn de lateral direita, e Julinha e Manuela na lateral esquerda, né? E aí, Julinha nunca jogou, tanto a Evelyn, a Julinha e a Manu, elas vieram do time sub-18 que o Palmeiras montou no começo do ano para disputar o Brasileirão. Que foi disputado esse ano, mas que na verdade era o Brasileirão do ano passado, né? Foi adiado por causa da pandemia e tal. Mas a gente tem essas três. A Evelyn, que é desfalque, foi desfalque esse ano todo, porque ela tá se recuperando de uma LCA. A Julinha, ela é a jogadora mais nova do time, e ela ainda não jogou. E a Manu, que ela já jogou algumas vezes, não de titular ainda, mas que ela já entrou. Então, assim, de origem mesmo, a gente tem essas peças para lateral. Aí a gente usa a Bruna. A Bruna, ela joga tanto pela direita quanto pela esquerda, né? A gente já viu Camilinha, a gente já viu Catrine. Realmente, se a gente vai falar de um nome da lateral do Palmeiras, que a gente destaca, é a Bruna Calderan. Mas a Bruna Calderan, ela não se destaca só no Palmeiras. Na minha opinião, ela se destaca entre todas as jogadoras, assim, do Brasileirão mesmo. A gente pode falar que um destaque na lateral é a Bruna Calderan. Não à toa, toda vez que tem convocação da Pia, a gente brinca, né? A Calderan deve jogar vôlei, porque não é convocada, sendo que é uma das melhores. E eu concordo muito com isso. E a Bruna é realmente uma excelente lateral. E como a Maga falou, não é uma coisa que vem prejudicando a gente. Acredito que se fosse realmente uma grande... algo que prejudicasse muito a equipe do Palmeiras, provavelmente eles já teriam ido atrás
de um reforço para a lateral. Mas o Palmeiras segura bem as pontas ali, né? A gente vê outras jogadoras atuando pela lateral, com esse esquema de três zagueiras. Rola bastante isso, né? E a Bruna, realmente, ela defende muito bem, ela consegue fazer uma ligação ali mais com o meio, já às vezes até com ataque. Então, assim, eu acho que a lateral do Palmeiras era uma das minhas principais preocupações no começo do ano, antes da gente ver como o Palmeiras ia jogar. Mas agora não é mais tanto uma preocupação, apesar de que, como a Maga falou, se viesse uma lateral, eu também receberia de braços abertos. Falando do jogo de hoje, o Palmeiras não teve nem Bruna Calderan e nenhuma dessas meninas no campo, as meninas que são laterais. Então, assim, a gente não tinha uma lateral de ofício. E eu senti que faltou um pouco do Palmeiras tentar atacar pelas laterais hoje. Eu acho que talvez fosse uma aposta, porque como ficou um jogo muito truncado ali no meio campo, acho que talvez tentar uma infiltração pelas laterais, pelos cantos do campo, acho que talvez teria dado bom. Isso foi uma coisa, inclusive, que a gente destacou no jogo contra o Grêmio, né, no domingo, no sábado, perdão, que o Palmeiras estava conseguindo fazer ali justamente com a Calderan, uma conexão com a Mariazinha e tal. Mas acredito que contra o Grêmio a gente vai utilizar disso também. Foi um ponto muito positivo. E é isso sobre as laterais.
É isso aí, foi um jogo super difícil, mas o Palmeiras ainda conseguiu fazer um placar bem elástico, né? 3-0, foi uma boa vitória. E teve também méritos do Belly, que soube mexer no time, méritos das meninas que entraram depois, das que já estavam em campo e conseguiram cansar o Pinda também. É importante ressaltar esse coletivo do time do Palmeiras, né? E caminhando agora para o nosso finalzinho, acho que um ponto bacana para a gente destacar foi que algumas meninas da base tiveram uma boa minutagem hoje, conseguiram entrar e mostrar um pouco de serviço e se adaptar, né, também essa questão do jogo no profissional. Me corrijam se eu estiver errada, minha memória é fraca, às vezes eu posso esquecer de alguém, mas na minha lista aqui estão a Carol, que entrou, como a Maga falou, na zaga, né, a Manuela, que entrou também, a Ana Clara, se eu não estou enganada, é Ana Clara ou é só Clara, e a Giovana. Não sei se eu esqueci de alguém que entrou, me avisem, meninas, vocês que estão mais ligadas aí. Mas, Maga, queria começar... Pode falar, Laysa.
Não, é isso mesmo, eu ia falar que foram elas mesmo.
Aí, tá vendo? Não criei fanfic dessa vez. Ó, já estamos evoluindo. Maga, queria saber de você como que você enxergou essa minutagem que as meninas ganharam aí no jogo de hoje.
Eu acho super válido e importante elas somarem esses minutos. A Carolzinha, que eu já citei no começo do podcast de hoje, eu gostei da atuação dela ali na zaga hoje. E as meninas que entraram também, um pouco no segundo tempo, no caso, a Ana e a Giovana, elas receberem esses minutos ao todo, no caso, as quatro, é muito importante. Tanto para desenvolver o futebol delas, jogando para valer, tanto para entrosar ali com o time, porque com certeza a gente além de alguma hora precisar delas, elas não que não podem, mas acho que não seja essencial elas entrarem com poucos minutos em campo para suprir alguma necessidade, mas por questão também que a torcida quer ver elas jogarem. Eu fico super feliz quando eu vejo elas ganhando essa minutagem, porque é muito significante, tanto para elas que estão começando agora, tanto para a gente que está na torcida e vai acompanhar elas por bastante tempo ainda. Eu gosto muito de ver elas jogarem, principalmente porque jogando junto com as meninas mais experientes, elas vão adquirir essa experiência com o passar do tempo, elas vão desenvolver um jogo coletivo cada vez melhor e também, que eu acho que também deve ser válido citar, nessa questão mesmo que a gente estava conversando anteriormente, nessa falta de lateral, por exemplo, uma hora a gente vai precisar, quem sabe. Então, as meninas, além delas, as nossas outras meninas, ganhando uma minutagem é super essencial, tanto para o coletivo, tanto para o individual delas, tanto para desenvolver a nossa categoria mais baixa, no caso. Nossa, são imensas qualidades de ver as meninas em campo. E hoje a gente conseguiu notar isso porque quando a gente vê elas entrando ou começando como titular, é sempre notável isso. A gente sempre vai citar e vai perceber. Porque, como eu já citei, são todas essas qualidades juntas que vão somar para elas e para a gente como torcida. Então, eu espero que o campeonato também sirva para esse desenvolvimento delas e que a gente consiga ver isso muito mais em jogos para essa preparação toda e até mesmo em algum jogo mais, num momento mais importante, mais decisivo do time. Porque com certeza elas somam muito e a gente precisa desenvolver esse potencial todo delas.
É verdade, são meninas que têm bastante qualidade, né? Que a gente já viu jogando pelo Palmeiras aí nos fundamentos de base e reforça a importância de fomentar as categorias de base, de fomentar essas categorias mais juvenis para que o futebol feminino continue evoluindo, né? E, Laysa, queria a sua opinião também a respeito disso.
Val, eu, assim, fico de verdade muito feliz quando o Palmeiras dá espaço para as meninas. Realmente, quando o Palmeiras anunciou elas e depois anunciou tantas jogadoras já profissionais, né, que jogam há mais tempo do que elas, eu realmente esperava que elas não fossem ter tanto espaço assim no Palmeiras. Eu esperava mesmo que no Paulista talvez elas tivessem mais esse espaço. Eu fiquei muito feliz por elas realmente conseguirem jogar hoje. Espero que consigam jogar mais jogos e por mais tempo, né? Infelizmente, eu queria muito que o Palmeiras tivesse um trabalho com uma categoria de base. Eu acredito muito na base, eu acho que a gente consegue ver, a exemplo do masculino, quantas crias, né, que a gente fala, que estão jogando hoje no time principal do Palmeiras, que vieram da base, e o feminino tem tudo para isso acontecer também. Tudo bem que o Palmeiras, esse projeto do Palmeiras é novo, se a gente parar para pensar, né, foi reformulado em 2019, retomou as atividades, mas acho que é um ponto importantíssimo para o Palmeiras. Espero que esteja nos planos do Palmeiras para as próximas temporadas realmente investir em time de base, porque a base é o futuro do futebol feminino. E quanto mais se trabalha a base, com mais qualidade, a gente vai formar jogadoras com mais qualidades para o futuro. O futebol feminino tem crescido muito no Brasil, e é muito importante a gente começar a trabalhar desde a base, porque eu acho que às vezes a gente vê uma jogadora profissional errando coisa que talvez se ela tivesse errado na base, ela não estaria errando agora. Então, assim, a base ela é fundamental para a formação de uma atleta. E o Palmeiras, infelizmente, ainda não tem, né, uma categoria de base. E é por isso que eu fico tão feliz de quando eu vejo essas meninas que, por um lado, assim, estão deixando de viver uma realidade dentro de um time de base para já estar treinando junto num time profissional do Palmeiras, que, por um lado, é fantástico para elas, tipo, tão novinhas. Gente, a Julinha, 16 anos, sabe? Já tem no currículo dela o Palmeiras. Isso é maravilhoso, o Palmeiras olhar para essas meninas, verem ter potencial nelas e trazer para o time principal, isso é muito bom. Só que também faz falta jogar. Então, quando elas entram, eu fico muito feliz. Eu espero que seja possível agora no Paulista o Belly colocar mais mesmo elas para jogar, porque faz total diferença. A gente tem no Palmeiras ainda algumas meninas que nem jogaram pelo profissional, que é o caso da Julinha, por exemplo, que é lateral, e a Wani, goleira, e também a Evelyn, né, que infelizmente se machucou, está se recuperando. Se Deus quiser, logo volta. Mas, então, assim, eu fico realmente muito feliz quando elas conseguem esse espaço, quando o Palmeiras cede esse espaço para elas. Eu sei, com certeza, elas devem ficar muito felizes também. Então, hoje foi um jogo bastante especial, assim, por ter bastante meninas da base jogando juntas, inclusive uma sendo titular. Eu acho que isso é fantástico para elas. Espero que isso seja uma tendência, que a gente consiga ver elas jogando bastante, porque quem sabe a gente está com uma pérolazinha ali no banco, né? Só esperando para brilhar muito e ainda não conseguiu espaço. Então, assim, é realmente muito legal ver essas meninas jogando. Fiquei muito feliz por ver elas jogando hoje.
Dessa sua fala, Laís, eu queria puxar dois ganchos, aproveitando, né? Falar a respeito dessa questão das categorias de base, como isso tem sido importante no Palmeiras masculino, que também é Palmeiras, né? A gente viu ontem mesmo contra o São Paulo, jogadores de base sendo fundamentais para o time, sendo diferenciais para o time, como foi o caso do Danilo, como foi o caso do Renan, que só tem 19 anos, o Patrick de Paula, que entrou muito bem também. Então a gente vê o quanto que é importante fazer isso. E em relação ao Palmeiras Feminino, esse projeto é um projeto novo, como você falou, é um projeto que é interessante, porque ele está começando agora e o Palmeiras pode fomentar e trabalhar melhor isso. Mas hoje as meninas que vieram desse time de base que o Palmeiras montou para disputar o Campeonato Brasileiro Sub-18, a gente conversou com a Carol Loreto, tá? Essa live tá no nosso Instagram, procurem lá a live com a Carol Loreto. E a gente fala sobre essa questão das categorias de base, de como que o Palmeiras trabalha com essas meninas, qual o diferencial que o time traz para elas. E eu acho super importante isso que você falou, Laísa, do Palmeiras poder ter essa questão de ser um time consistente, né? De ser um time que tem um técnico que tem essa experiência, essa vontade de fazer o time jogar. Então, para elas é uma experiência muito rica e muito valiosa, né? Então, eu acho que a gente pode aproveitar esse gancho e falar disso também. É muito importante falar dos trabalhos de categoria de base para clubes femininos, porque isso ajuda a fortalecer a modalidade, né? Sem a base, a gente acaba, como a Laísa falou, errando mais quando é profissional, porque não teve o tempo de errar enquanto está na base para aprender, né? É isso, meninas. Queria agradecer a participação de vocês hoje. Maga, muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite para você.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, Val. Obrigada, Laísa. Obrigada a todo mundo que escutou o podcast até agora. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui gravando com as meninas. Eu aprendo com elas, aprendo com vocês, aprendo com todo mundo e eu espero passar isso para mais pessoas, porque é algo muito importante e algo que mexe muito com a gente, que deixa a gente muito feliz E eu queria destacar também, sigam a gente em todas as redes sociais, mais uma vez citando sobre isso, porque é muito importante para vocês ficarem por dentro de tudo, porque o pessoal da Análise Verdão é super competente e fala das coisas de uma forma tão bem. Então, todo mundo precisa ouvir essa maravilha, seja a categoria, seja o formato, porque a gente sempre está se esforçando e trazendo o nosso melhor para vocês. Obrigada, gente, mais uma vez.
Obrigada, Laísa, pela sua participação também. Bom dia, boa tarde, boa noite para você.
Meninas, muito obrigada por esse podcast. Pessoal que ouviu a gente até aqui também, muito obrigada. É sempre muito bom estar aqui gravando, né, para vocês. Como a Maga falou, a gente do Análise Verdão, a gente prepara tudo com muito carinho, com muita dedicação mesmo. Então, é sempre especial quando vocês escutam até aqui, que a gente sabe que vocês gostaram e, enfim, o Análise tem várias formas de trazer conteúdos para vocês e a gente faz cada um deles com muito carinho, com muito capricho. O Palmeiras é uma paixão comum da gente por aqui. Então, realmente, a gente faz porque a gente ama isso e o time feminino do Palmeiras é muito importante pra gente. E é isso, muito obrigada, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo e até a próxima.
A gente ama o Palmeiras, a gente ama falar de Palmeiras, a gente ama trazer esses conteúdos pra vocês, a gente faz com muito carinho, muita honestidade, como as meninas falaram. Então, eu queria reforçar pra vocês divulguem esse conteúdo para os amigos de vocês que curtem ou que querem passar a acompanhar mais o futebol feminino. A gente tem no Spotify uma playlist com todos os nossos podcasts, podcast das palestrinas. Então tem todo o histórico, aí vocês podem acompanhar desde o ano passado, entender o que aconteceu ano passado. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente tem a live das palestrinas também, onde a gente fala bastante sobre o time, a gente faz análises, a gente faz fanfic, a gente traz convidados. Lá no YouTube tem live com a Agostina, que é a zagueira do Palmeiras, e o Ricardo Belli também, então não deixem de acompanhar a gente no YouTube. Sigam a gente no Twitter, @AnáliseVerdão, e no Instagram também, @AnáliseVerdão, que é onde acontecem as nossas lives. Tem conteúdo do Palmeiras feminino, tem conteúdo do Palmeiras masculino, então tem conteúdo para todo mundo que quer acompanhar aí, seja qual modalidade for. Não deixem de divulgar nosso trabalho, e é isso aí, até a próxima.